preciso trabalhar. Meu marido tem dois empregos.
Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira! Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio.
Olá, Klaus. Olá, queridos ouvintes. Estamos de volta, hein?
Pois é, Caio.
Depois de uma semaninha aí, né? Não deu uma semana inteira, mas quase uma semana sem ter dois empregos. Estamos de volta. Pedimos desculpas, né, Klaus, pra começar aqui.
Ah, o Brasil parou, viu, Caio?
O Brasil parou. O dólar disparou.
A senhora tá passando mal aqui, as pessoas estão tentando pedir ela. Muita gente aqui no bairro que tá chateada, enfim. Essa senhora acabou de passar mal, Zé.
Mas já estamos aqui, Caio. Já estamos aqui para carregar o Brasil nas costas, junto com os nossos ouvintes, trabalhadores. Porque o que acontece? Quando não saiu dois empregos... Então, dois empregos, ele é feito para ser ouvido no trabalho.
Sim.
Aí a galera não ouve, imediatamente cai a produtividade e o PIB do Brasil.
Exato.
Por isso que é importante esse trabalho que nós fazemos aqui.
Exatamente. E ninguém enxerga isso, né, Klaus? Temos que falar isso, porque ninguém enxerga o quanto o dois empregos carrega o PIB do Brasil nas costas. Nós estamos numa semana onde tivemos uma polêmica aí, região sudeste, falando mal da região nordeste, que a região sudeste carrega, sul e sudeste, né, carrega o Brasil nas costas. Tudo bobagem, quem carrega o Brasil nas costas é o programa Dois Empregos.
Exato, exato. Que é ouvido do sul ao nordeste, exato, em todos os lugares aí do Brasil e até fora dele.
Exato.
Então é isso, Caio. Agora que a gente já fez bastante autoelogios, o que nós temos que comunicar aqui pra galera? Que hoje o programa ele é pautado pelos nossos assinantes. Você que assina o Dois Empregos lá no picpay.me/doisempregos, tem o link aí na descrição, você participa do grupo secreto. Além, a partir do plano de R$10, você participa de sorteio de camiseta todo mês.
E, aliás, hoje tem, hein?
Hoje vai ter. Além disso, em qualquer valor, você é agradecido por nome no programa e participa do grupo. E quem participa do grupo pauta o programa de hoje, que é sobre notícias bizarras envolvendo aí o ambiente de trabalho, certo?
Exatamente.
A galera manda as notícias e a gente faz esse programa aqui pautado pelos assinantes.
Boa, maravilha. Só notícias cremosas, né? Tudo aquilo que você não precisa saber, mas é bom que saiba, né?
Exato. Exato, Caio. E aí, como a gente comeu um episódio aí semana passada e acabou também comendo um sorteio, hoje nós vamos sortear camiseta e na semana que vem também.
Ô, maravilha.
Então é um bom momento pra você fazer a assinatura do Dois Empregos. Quem já assinou já vai participar de dois sorteios. Mas se você ainda não assinou, assina hoje que você pega o da semana que vem.
Boa.
Certo? Então é isso e sem mais delongas, vamos pras notícias, Caio.
Você está ouvindo as notícias mais absurdas com Klaus e Caio.
Oh, meu Deus.
No Dois Empregos.
Bora, vamos ver o que aconteceu de bom no Brasil e talvez no mundo, né? Não sei se tem notícias internacionais aqui, sobretudo envolvendo o trabalho, né, Klaus? Porque a gente tá aqui pra falar isso. Vamos ver o que aconteceu de interessante. Você quer mandar a primeira aí, Klaus?
Mando. A primeira é sobre meu amigo, Caio.
Quem?
Sobre o meu amigo Alok.
Soy el fuego que...
Boa! Não sei se você sabe, somos grandes amigos.
Sei.
E aí, o que acontece? Saiu a notícia. Alok se solidariza com funcionários da limpeza que teria sido punida por dançar durante o show. Ou seja, a tiazinha limpa os camarotes, vem com a vassourinha ali e limpa os camarotes do show da Alok.
Sim, a famosa tia da limpeza, né?
A tia da limpeza. Mas ela não é surda, ela tá percebendo que tá rolando um show do Alok. Né?
Exato, óbvio.
E num dado momento, ela se empolgou, fez ali uma dancinha, filmaram e a empresa achou que isso foi antiprofissional. Como assim você vai dançar no show do Alok?
Puta que pariu.
Isso é um absurdo. E aí, eram punidos. Será que ela foi demitida? O que aconteceu?
Então, é óbvio que a gente separou as notícias aqui, mas não leu nenhuma notícia, né?
Ah, não, ela foi... É porque ler na hora é mais gostoso.
É muito melhor, surpresa. Exato.
O react autêntico aqui.
Isso.
E aí tá falando aqui, ela teria perdido parte do pagamento. Ela teve um desconto no pagamento dela, Caio, por ter dançado. Será que é o Celso com o somano que faz o pagamento? Ele falou, não. Eu paguei 90 vassouradas. Aqui ela não tava varrendo. Só vou pagar 78.
Então, o que aconteceu?
O Alok decidiu encontrar a mulher e pagar suas contas. Então ela teve o privilégio de ficar famosa e ter suas contas pagas pelo próprio Alok, pra que ela não perca a alegria.
Pô, parabéns pro Alok, viu, cara?
Parabéns.
Parabéns pra ele que tirou a empresa pra bosta, né? Porque a empresa que decide retirar o pagamento de uma funcionária porque ela deu uma dançadinha no show, tá de brincadeira, né, meu querido?
Pois é, ela nem soltou a vassoura pra dançar, cara. Então... obviamente ela tava trabalhando e só aproveitou um momentinho ali.
Então, mas aí também tem o fato de que dançar com uma vassoura é sempre melhor do que dançar sem nada, né? Então, tem isso também. Agora, parabéns pro Alok, obviamente, né? Ajudando aí a camarada a não ficar sem o seu sustento, afinal de contas, né? Tava ali trabalhando. Mas, porra, cara, eu acho que as únicas profissões que você tem o direito de punir o cara se ele não mantém ali a seriedade são profissões que envolvem segurança, né?
É.
Igual os guardinha lá da Rainha da Inglaterra. Essas paradas, beleza. O cara manter ali
a cirurgiã tiktokeira, né? Que ficava se gravando fazendo gracinha enquanto operava os pacientes. Daí cometeu vários erros, né? Você já viu essa?
Não vi, não sabia.
Não tava na pauta aqui, mas eu vou comentar. Acho que saiu no Moída News. Aliás, os ouvintes que ainda não conhecem o Moída Cast e o Moída News, procurem tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio, que vocês vão gostar. Enfim, o que acontece? Cirurgia plástica perde licença médica após transmitir cirurgias no TikTok. A doutora Roxy perdeu a licença por decisão do conselho médico, nananã. Transmitia ao vivo os procedimentos, segundo ela, com a intenção de educar.
Ah, tá.
Porém, a conduta foi julgada como extrema falta de profissionalismo.
É, então.
Pois é.
Aí eu acho que não dá muito pra reclamar. A pessoa tá transmitindo cirurgia, bicho. É foda. Mas, pô, no caso da faxineira aqui, cara... E, pô, música é um negócio envolvente, né, Klaus? É. Mesmo eu e você, que somos pessoas absolutamente duras pra qualquer tipo de dança e algo do tipo...
Bonecos de Olinda.
Exato. A gente entra na onda também, né, cara? Então dá pra entender essa tia aqui. Eu, uma vez, Klaus, eu fui no João Rock, um evento de música de rock, obviamente.
Não me diga!
Várias bandas e tal, e eu tinha uma banda lá que eu não conhecia, eu sentei pra aproveitar pra descansar. Mas o som dos caras era tão bom, cara, contagiante, que eu levantei e a gente fez até um trenzinho lá no meio da galera, enquanto tocava Baiana System. Pra quem curte aí Baiana System, eu não conhecia, fui conhecer lá no João Rock, achei sensacional, empolgante a música dos caras, e não consegui ficar parado, cara. Então, quer dizer, essa tia aí, ela acabou que não conseguiu ficar parada também, cara. Ela teve que dançar, então fica a minha solidariedade a ela aqui, que só tava aproveitando da música, né? Do poder da música.
Ah, e tem um agravante, cara. Ela já tinha recebido e a empresa entrou em contato com ela solicitando que ela se tornasse parte do valor. É mole o negócio.
Muita
desse.
Muita sacanagem, né, cara?
E aí, os internautas divulgaram o Pix dela, então além dela ganhar a simpatia do Alok e uma grana do próprio Alok, também acredito que a galera na internet deve ter mandado vários R$80.
Né, boa,
cara?
Boa.
Então ela saindo lucro, cara.
Sim, a dança valeu a pena, né?
Manda a próxima aí, Caio. Manda a próxima.
Vamos pra próxima aqui. Essa aqui foi boa demais, cara. Mulher acusa loja de usar seu currículo como placa de preço no Sergipe. É isso mesmo, meus amigos. O que aconteceu foi o seguinte...
Claro, pô. Como é que a loja vai contratar se a loja não tem nem o dinheiro do sulfite, cara? Tá usando currículo que as pessoas deixam lá pra sinalizar preço de fandangos, cara.
A loja recebia vários currículos e, ao mesmo tempo, a loja tinha que imprimir as etiquetas de preço, né? E aí, Klaus, a pessoa juntou uma coisa com a outra e falou, vamos imprimir no verso dos currículos que a gente recebe aqui, né, cara? Só que a pessoa consegue ver o verso ali, né? Não é aquelas etiquetas que ficam necessariamente grudadas na prateleira, né? Ela fica ali...
É um sulfite colado na frente de um...
De um ferrinho, né? Um gancho.
Um ferro, é. Onde fica pendurado esses docinhos finos. No corredor do salgadinho ali, cara.
Que, aliás, é Lojas Americanas, né? Vamos dar o nome aqui.
É Americanas.
É Lojas Americanas, que tá cada vez mais indo de Americanas, né? E agora mais essa, né, cara? Então você imagina, Cláudio, você foi lá na loja que você enviou o currículo. De repente você vai ver o preço da balinha Fini e percebe que tá ali o seu nome, a sua cara, as suas qualificações. Simplesmente os caras estão usando o seu currículo pra marcar preço, cara. Maravilhoso, excelente, excelente.
É, pois é, né? Podiam usar, é porque hoje em dia é tudo digital, senão eles podiam usar as ações na empresa pra sinalizar preço. Ia sair mais barato que o sulfite, viu? Já viu quanto que tá um centro de chamequinho hoje em dia?
Tá caríssimo.
Então, essa foi muito boa aí, cara. Não basta o trabalhador se ferrar, ainda tem que ser humilhado, né, cara?
Não, e eu achei engraçado que a mulher foi fazer um boletim de ocorrência.
Ai, ai.
Mas é um erro comum da galera, né? Fazer boletim de ocorrência pra qualquer coisa que acontece, né? Nesse caso aí, cara, não tem crime, né? Mas eles até consultaram aqui um advogado que falou que pode se tratar de um bom processo aí pra esfera civil, né? E aí, de fato, né? Porque querendo ou não, tá usando a sua imagem, seus dados, né, cara?
Danos morais. Você não quer sua foto pendurada no gancho do Doce Fini lá, denotando que você tá desempregado e tem que passar ainda esse...
Não, cara, aí a pessoa vai lá, faz o currículo com todo carinho, né, bicho? Distribui. E, pô, quem já distribuiu o currículo aí, cara, sabe da expectativa que gera, né, bicho?
Pois é.
Você distribui currículo, você fica ali o tempo inteiro naquela expectativa de ser chamado pra uma entrevista e tal. E mal sabe você que a empresa não só tá cagando pro seu currículo, como ainda tá utilizando ele pra outros fins, né? Então, parabéns aí pra lojas americanas.
Rapaz, mas olha, nem só as americanas fazem maracutaias aí, viu? Ó, preso jovem que vendia maisena como se fosse cocaína em Anápolis. Mas... aí eu fico pensando.
Então.
Aí complica, complica. Porque o cliente da cocaína, ele não vai chamar a polícia pra reclamar, né?
Não vai.
Como que esse cara foi pego e que crime exatamente que configura a venda de maisena, Caio?
Cara, eu fiquei pensando, eu fiquei muito intrigado com essa notícia, porque primeiro a gente lê a manchete, né? E a gente fica especulando, né? Teria o consumidor chamado Celso Russomano? Acho que não. Celso Russomano é um homem da lei, né? E a lei não permite a venda de drogas.
Ele
né?
chamou o Mano Russo Celso.
Exato, aí pode ser, pode ser. Aí eu não sei, cara, eu não sei se foi o próprio policial que foi comprar cocaína ali com o cara, ficou puto, viu que era maisena, já aproveitou e enquadrou o cara. Eu não sei, sinceramente. O que eu sei é que não é crime, né, bicho? Querendo ou não, o cara tá vendendo maisena.
Quando você lê a notícia aqui, você vê que, na verdade, ele estava batizando a cocaína de verdade com maisena pra render mais.
Sim.
Então, aí, nesse caso, daí é tráfico mesmo. Entendi.
Sim, não, mas parece que tinha parte das drogas. Eu li algumas notícias sobre esse mesmo caso. Alguns pinos ali que realmente só tinha maisena.
Pinos de maisena.
É.
E o jovem compra e fica loucão mesmo, viu,
cara? Eu não duvido. E ele acabou sendo solto, cara. Porque descobriram que era maisena, né? E aí não conseguiram enquadrar em nada, né? Então, apesar do cara ser um cara famoso já na cidade, se eu não me engano, foi em Anápolis isso, né, Klaus? Deixa eu ver aqui. Foi em Anápolis, o cara já era famoso ali dos meios policiais, conhecido, né, pela venda de drogas. Então, o policial já abordou, já conhecia, já sabia do que se tratava. A surpresa foi que no pino não tinha droga, esse maisena.
Pois é. Mas falando em golpe, Caião, deixa eu falar um negócio aqui pra você. Esses dias eu descobri um golpe que tem acontecido aí nas rodovias. Vou fazer uma denúncia aqui no programa, Caião.
Ah, boa. Denúncia.
Olha a denúncia aí, velho. É o seguinte, tem um golpe acontecendo nas rodoviárias e estações de metrô. É, uma pessoa que eu conheço caiu em São Paulo. Não vou revelar o nome, que a pessoa tá com muita vergonha de ter caído no golpe.
Força, Silas, força.
Eu não assumo esse BO.
Mas o que acontece? Os caras vêm uniformizadinhos, um standzinho bonito e tal, falando que fazem parte de um aplicativo de clube de descontos. Aí qual que é a estratégia dos caras? E bizarro, cara, que eu não sei como que as empresas autorizam os caras a ter stand dentro, tá ligado? Uhum. O pessoal tem que ficar de olho nisso. Qual que é a estratégia? Eles vêm quem tá com pressa.
Certo.
A pessoa tá com pressa, aí o cara já chega e oferece um brinde. Um fone JBL, com certeza pirataço, mas vem numa caixa bonita, brilhante. Uma dessas squeezes de tomar água, sabe, enfeitado.
Certo.
E aí ele chega oferecendo um brinde, já põe o brinde na sua mão e fala, você não faz um cadastrinho aqui com a gente? É pra me ajudar, tô precisando pagar minha faculdade e tal, e eu tenho que bater uma meta de venda. Faz aqui um cadastrinho com a gente, você vai me ajudar a ganhar o brinde e você cancela quando quiser. O suposto clube de desconto, R$50 por mês, a pessoa assina. Eles mirem quem tá com pressa. Já vê quem tá saindo do guichê de passagem, quem tá indo pro embarque, quem tá andando rápido. Até perguntam, você tá indo comprar passagem? Já comprou? Tal. E aí nessas, Caião, a pessoa assina qualquer coisa lá rapidão só pra sair com o fone embaixo do braço, né? Acreditando que pode cancelar depois. Aí eles passam R$700 parcelado, não é R$50 por mês. É 700 em 10 parcelas, 12 parcelas, entendeu?
Eles passam no cartão de crédito mesmo, então.
Passa lá o seu cartão e quando você vai ver o que você assinou, tá escrito em letras garrafais: estou ciente do valor, entendi o que estou comprando, baixei e fiz o cadastro e declaro a ciência dos valores cobrados por meio do cartão de crédito e tal. E aí você fala, caraca, mano, os caras me falaram você cancela quando quiser e tá escrito que não pode cancelar, que tem multa, mas tá tudo no verso do contrato que você assinou, entendeu? Ou seja, fala assim, vem aqui, chega aí rapidão, ó, você vai ganhar um brinde, faz aqui rapidão pra me ajudar. A galera assina sem olhar, assume uma dívida de R$700 aí.
Puta que
pariu. E aí você vai pra casa com um fone de 25, entendeu? E aí é difícil, cara, é difícil, mas nesse caso faça o BO e entre em contato aí com a própria rodoviária. Você consegue pegar o telefone da empresa do stand e já fala direto com eles, fala, eu já sei que vocês estão enganando as pessoas, já fiz o BO, eu quero meu dinheiro de volta.
É, dificilmente vai conseguir, mas pode tentar.
Então, cara, eu consegui pra pessoa que me contou que aconteceu isso, que eles devolvessem metade.
Ah, é?
E estão de devolver a outra metade segunda-feira. Eu acho que essa outra metade não vem.
Pô, se conseguiu metade, tá bom já.
Mas eu acho que nessa de dar uma intimidada, ó, já fiz o BO, tô de olho no que vocês estão fazendo, isso daí é errado e tal, eu acho que a gente conseguiu aí um cala-boca, entendeu? Porque eles ficam preocupados. Porque, cara, eu acho que eles não querem gastar muito tempo com quem percebeu que é golpe.
Uhum.
Porque pra cada um que percebe, tem 10 que vão ficar pagando isso aí sem perceber.
É.
Cara, tá acontecendo. Então, metrô, rodoviário, alguém te abordou te oferecendo uma coisa de graça, meu amigo, corra. Nada é de graça nessa vida.
Sim, é, eu acho que a dica que pode funcionar bem, Klaus, é não converse com ninguém.
Não, isso, não fale com estranhos. E principalmente não assine papéis.
É, de preferência.
Apenas fala que tá com pressa e sai vazado.
Exato.
Porque os caras são carismáticos, te fazem uma dosinha. Ah, eu sou universitário e tá. Ah, meu amigo, aí é furado. É furado.
Boa.
E enfim, eu quis fazer essa divulgação aqui pra servir de utilidade pública.
Boa, se você salvou uma pessoa, já valeu a pena, Klaus.
Valeu a pena. Principalmente a galera que mora em São Paulo, hein?
É, exatamente.
Cuidado com esse negócio da galera que oferece brinde, revista, fone. Vem aqui pra você fazer um cadastro sem ganhar um brinde, sai correndo.
Cagada, cagada.
Saia correndo.
Bora pra próxima então, Klaus. Olha essa, hein? Pai é demitido após foto com refrigerante rival na festa do filho de 2 anos. É isso mesmo, meus amigos. O pai trabalhava numa empresa de refrigerante, porém, no aniversário do filho, ele comprou um refrigerante concorrente. E na foto ali com o bolo, aparece o refrigerante concorrente.
É, e foi muito azar, hein, cara? Porque o refrigerante, ele é redondo, a garrafa é redonda. Então, você tem aí só uns 30% de chance do rótulo sair de frente na foto. E no caso dele, são 2 garrafas com o rótulo de frente, cara.
Sim.
Parece quase uma propaganda.
Cara, sabe o que mais me chocou nessa notícia toda?
É.
Que é o seguinte, cara. O cara trabalhava na marca de refrigerante Frisk. E ele tava na festa do filho tomando o refrigerante Didio. E eu nunca ouvi falar de nenhuma das duas.
Nenhum, nem outra. Pode crer, cara. Deve ser regional, né? Didio refrigerante. Porto Velho.
É, cara. Aí.
Caraca, cara. Nunca ouvi falar.
Pode ser um refrigerante lá da região Norte, né? Mas, enfim, é triste, né, cara? Isso é muito comum, viu, cara? Eu tinha um professor de marketing e ele, uma época, trabalhou, se não me engano, era na Coca-Cola, cara. E ele foi visto no supermercado encostado num carrinho com Pepsi e já foi chamado lá na gerência pra justificar por que ele tava comprando Pepsi. E ele não tava comprando Pepsi, ele só tava encostado num carrinho com Pepsi de outra pessoa, tal, tal, tal. Ele teve que provar, achou a nota lá mostrando que ele não comprou Pepsi naquele dia.
Caraca.
Absurdo, né, cara? Um negócio absurdo.
Pô, deixa o cara. Isso aí, as empresas, cara, alguém... A galera fica falando aí de pirâmide de Maslow, teste MBTI, não sei o que, essas groselhas, fazendo dinâmica de estourar balão, que assusta os clientes, eles acham que é tiroteio, e não fala de efeito Streisand, cara. Isso aí você fez propaganda do teu concorrente, velho.
Fez mesmo.
Um processo não funciona, você faz uma puta propaganda do concorrente. Agora todo mundo gosta do funcionário e do refrigerante Didio.
Exatamente. Inclusive, Inclusive, se o Didio puder mandar um refri pra nós experimentar aqui, Klaus, eu faço questão, viu?
Didio, patrocina nós.
Patrocina nós.
Eu trouxe muito Guaraná Jesus. Eu tenho curiosidade com refrigerantes regionais, cara. Eu trouxe muito Guaraná Jesus lá do Maranhão.
É bom, eu nunca tomei, cara.
Cara, ele é muito doce. Se você gosta de coisa muito doce, ele é tipo um tutti-frutti com canela, assim.
Nossa!
Ele é bem doce, é bem doce. Se você gosta de bebidas muito doces, você vai gostar.
Ah, eu não. Tô faz um tempo sem tomar refrigerante, inclusive. Abriria uma exceção pro Didio, porque fiquei muito curioso. E aqui na foto tem o Didio Cola e o Didio Uva.
Isso me... Didio Uva deve ser maravilhoso.
Maravilhoso.
Isso me lembrou a Juliette fazendo uma live da Samsung, como patrocinada e oficial da marca Samsung, e decide ler comentários da live num robusto iPhone durante a live da Samsung.
Ah, não, mas aí é diferente, velho.
Aí realmente foi como garota propaganda, né? Realmente na ação da marca ali.
Não, aí é diferente.
Ela bugou, viu, Caio? Ela tentou fingir um derrame ali. Ela, ai, meu Deus, gente, abaixou o celular rapidinho. Ai, meu cabelo ali, tô incomodada com meu cabelo, tentou desconversar. Mas, meu amigo, ficou feio demais.
Aí é diferente que a pessoa tá fazendo propaganda de uma empresa com outra, né, cara? É, não faz sentido nenhum. Nesse caso aqui, o cara só tava comemorando o aniversário do filho dele, né, cara? Eu nem sei, Klaus, se a marca pra qual ele trabalha é melhor ou pior que a Didio, né? Mas, de repente, cara, se a marca que ele trabalha é melhor, às vezes ele comprou da outra justamente porque era mais barato, o cara tava sem grana. Se a marca é pior, de repente o cara, pô, já que hoje é aniversário do meu filho, eu vou dar do melhor pra ele aqui, tá ligado? Às vezes é o refrigerante que o moleque gosta, entendeu? Não tem como saber, né, cara? Achei cruel.
Pois é, cara, mas isso aí foi o dono Dodói.
É.
Dono Dodói, foi o próprio dono que mandou demitir o cara, e aí depois não quis nem falar com a imprensa, quer dizer, gerou um puta marketing negativo, porque se ele tivesse ficado quieto, ninguém ia perceber. Ou ia ter 5 comentários lá no Instagram do cara falando, ô louco, tá tomando do concorrente só. Ia morrer aí a história.
Exatamente. A gente também não sabe qual é o nível de rivalidade que o refrigerante tem na cidade, né? De repente é uma coisa de outro mundo, né?
Igual a Dolly e Coca-Cola, né? Que o dono da Dolly disse que ele é perseguido pela Coca-Cola.
É, tipo isso. O plot twist da história é que depois ele ganhou uma indenização de R$7.000 da empresa que demitiu ele. E em seguida ele foi contratado pela empresa rival. A Didio contratou ele.
Parabéns pra Didio, viu? Parabéns. Se eu encontrar Didio em algum lugar, eu vou comprar.
É, o senhor Didio, parabéns, viu?
É que eu não tenho passado perto de Rondônia, mas nossos ouvintes podem contar pra gente como que é o Didio.
Boa, se tiver alguém de Rondônia aí, manda pra gente aí uma avaliação criteriosa, né, Klaus, do refrigerante Didio. De preferência de uva, né?
De preferência de uva. De uva deve ser maravilhoso. Ô, Caio, agora olha isso aqui, cara. Tarô Pet. Como tutores procuram serviço de cartas pra saber o que os seus animais pensam. Aí, pra pessoa que caiu no golpe e tá com vergonha, isso aqui é uma notícia empolgante. O que você pensa? Não, eu não sou tão trouxa assim. E isso aqui, pra mim, Caio, é a prova cabal de que todo dia sai de casa um malandro e um otário.
Sim.
Quando se encontram, dá negócio.
Exatamente.
A pessoa te cobra dinheiro pra ler a mente do seu bicho, cara.
Através de cartas, excelente.
E aí, como que você vai falar que tá errado? Você não sabe o que o bicho tá pensando?
Não, então. Eu já tinha visto recentemente a questão do signo pet, né? Que tá cada vez mais em alta, você saber o signo do seu pet.
Meu Deus.
Pra, enfim, justificar o comportamento dele e tal. Então, se o seu pet ficou sozinho em casa e acabou comendo o seu sofá, pode ser, Klaus, que ele tenha feito isso porque ele é de Áries com ascendente em Sagitário, entendeu?
Ah, pode ser.
Não é porque ele ficou sozinho 5 horas e ele tem uma dependência emocional de você. Não é isso. É porque ele é de Áries.
Exato.
Então, o tarô pet, ele vem pra suprir essa demanda. Essas pessoas precisam mesmo, né? Entender o que o seu pet tá pensando.
Se você cai num golpe na rodoviária, eu fico com pena de você. Agora, se você paga serviço de doutor do Little, eu não tenho pena de você. Aí você merece mesmo. Aí você merece. Eu espero que essa pessoa do tarô esteja muito rica, viu? Vou te falar, cara. Inacreditável.
Cara, maravilhoso.
Porra, cara, se o serviço que você tá pagando é a premissa de um filme do Ed Murphy, você tem que desconfiar que pode não ser uma coisa correta, entendeu? Pô, cara, não tem cabimento
aí. Ó, por exemplo, Klaus, tem um exemplo aqui na reportagem, né? Uma moradora de Niterói contratou o serviço para suas cadelas, né? Ela tem uma cadela de 3 anos e uma de 6.
Uhum.
E ela descobriu, Klaus, com o tarô, que uma das cadelas dela gosta de água mais geladinha.
Então ela passou a fornecer água mais geladinha pra cachorra, porque depois dessa descoberta aí...
Pô, precisou do tarô, hein, cara? Que coisa fantástica, cara.
Olha lá, ó, por exemplo, outra surpresa foi que a outra cadela dela, as cartas revelaram que a cadela tem uma paixão por outro cachorro.
Cara, eu não sei nem como continuar essas porra, velho.
Puta merda, cara. Ai, ai, vou te falar, viu? Eu não sei também.
Teve cachorro que reclamou da ração através das cartas. Ai, cara, ó, puta, maravilhoso, cara. Quem se dispõe a fazer um negócio desse, cara? Olha, parabéns, cara.
Ah, aí que tá, porque a pessoa... Esse tipo de serviço é muito interessante porque já tem um filtro, tá ligado?
Tem,
a pessoa
tem.
Que procura,
exato,
já não é normal.
Exato,
é. Não é normal. Então a pessoa, você quer muito ouvir o que o seu bicho tá falando, você vai pagar o serviço de Dr. Dolittle? Mano, se a pessoa chega na sua porta com essa intenção, é só você falar o que você quiser, cara.
Perfeito.
Se inventar qualquer coisa, ela vai já ficar satisfeita.
Não, é totalmente diferente do caso do golpe que você tá falando aí, que a pessoa fica pescando alguém pra cair ali, né? No caso do tarot pet, a pessoa já veio até você, né? Então, a partir dali, é só vitória, cara.
Pois é. E aí, eles se divulgam postando vídeos de bichinhos também nas redes sociais pra já pegar o público pai de pet, né?
Boa. Tão certo eles, viu, Klaus? Eu acho que errado é quem vai no lugar desse.
Ô, cara, eu acho que eu vou inaugurar um... Porque tarô já estão fazendo. A gente tem que ser original. Eu vou inaugurar um fale com seu bicho perdido, entendeu?
Boa.
Perdido não. Fale com seu bicho...
Morto.
Fale com seu bicho morto, né? É uma mesa branca? Não sei como é que chama isso. Mas da gente fazer justamente o serviço do Dr. Dolittle.
Sim.
Espiritual, entendeu?
Cara,
já
excelente
trazer os
ideia.
Bichos do passado.
Excelente ideia. E é bom isso, porque também a pessoa, Klaus, ela nunca conversou com o bicho dela em vida. Na verdade, ela conversou, mas o bicho não falou, obviamente, né?
Não respondeu.
Não respondeu.
Se anda respondendo, se preocupe.
E agora você vai conversar com ele morto.
É.
E é tão sensacional que você não tem como saber se é uma coisa que ele falaria ou não, porque ele nunca falou.
É.
Pô, só tem a ganhar, maravilhoso. Eu entro com você nesse negócio, viu, Klaus?
Vamos fazer, cara. Vamos fazer. E esses bichos também que já estão conversando, os vivos mesmo que já estão conversando, tinha já que criar uma agência pra recrutar e botar eles pra fazer imposto de renda, cara.
Puta, aí...
Se tá esperto pra falar, tem que já dar um trabalho pra eles.
É, porque se ele consegue se comunicar através das cartas, né, por que não fazer um imposto de renda através das cartas?
É, então, por que não se comunicar através de um DARF?
É, exato.
É isso. Vamos ver a próxima.
Vamos pro sorteio, hein, Klaus?
Ah, é verdade, Caio. Vamos fazer o sorteio, então.
Depois a gente volta pra mais, hein.
Vamos fazer o sorteio. Você que apoia lá, picpay.me/2empregos, a partir de R$10, nosso plano executivo. O seu nome já está na lista. E hoje, Caião, é a camiseta da Monkey Job do Kevin, do The Office, certo?
Pô, oh, essa é maravilhosa, hein?
Aí tem a estampa lá com a foto do Kevin e tá escrito, né, em inglês, a frase original dele, falando: às vezes eu sinto que todo mundo com quem eu trabalho é idiota, mas por às vezes eu quero dizer sempre, todas as vezes. É isso. E daí tá lá a carinha do Kevin com aquele sorriso maroto dele. Quem é fã de The Office já tá ligado. E aí, vamos então fazer o sorteio, Caião.
Vamos ver, hein?
E o nosso vencedor da camiseta é... Débora Diniz.
Eita!
Parabéns, Débora. Fica de olho aí no grupo secreto ou no seu e-mail pra passar pra gente o endereço e o tamanho e modelo da camiseta que você quer, certo?
Boa, maravilha, hein?
Se você ainda não conhece, ó, Monkey Job, Monkey de macaco, job de trabalho, né? Monkeyjob.com.br, estampas maravilhosas de trabalho e cultura pop.
Boa, maravilha, cara. Parabéns aí pra Débora. Você tá com a gente desde o começo, hein, Klaus? Eu acho que ela nunca tinha ganhado, viu, cara?
É verdade, né, cara? A Débora tá no Brasil? Não tá, né?
Não tá no Brasil,
a gente,
cara,
manda pra alguém da sua família, Débora. Passa aí o contato no Brasil que a gente manda.
Boa. Vamos voltar para as notícias, então, Klaus?
Manda bala, Caião.
Cara, teve uma que eu achei muito interessante aqui, que o ouvinte até vai achar que não tem nada a ver com trabalho, porém tem. Atleta da Somália faz pior tempo da história nos 100 metros e é investigada. Aí você foi ver, Cláudio. Se o ouvinte puder ver o vídeo...
Essa a gente falou no Moída News.
Ah, vocês falaram também? Então, se o ouvinte puder ver o vídeo, veja, né? É vergonhoso a atleta correndo.
Ela não tá sendo investigada pela performance.
Não.
É porque ela corre como se estivesse cagada, certo? Primeiro, cara, que você vê que ela já tá deslocada ali. Sim. Ela tá com a roupinha azul. Parece... Sabe o Sonic feio do filme do Chip and Dale? Ela tá parecendo o Sonic feio ali no meio da galera. As atletas tudo shapeada, né? Rasgada de correr e tal. E ela tá ali totalmente fora de forma, desengonçada, numa roupinha azul ali, meio deslocada. E na hora que começa a corrida, todo mundo dispara na frente e ela fica ali correndo de uma forma meio desajeitada, cara.
Totalmente. É, o que for investigar, Klaus, é que na verdade é um famoso caso de nepotismo, né?
Pois é.
O ministro dos esportes da Somália, aliás, não foi o ministro não, quem que foi? Deixa eu ver, peraí. É a presidente da Federação de Atletismo da Somália, resolveu dar uma chance pra sobrinha dela, viu, Klaus? Botar a sobrinha dela lá que...
Vamos botar a menina aí, que ela tá correndo bem também, né? Vamos dar uma chance pra ela, vamos botar ela de cara no...
Pois é, e o mais chocante, cara, é que, tipo assim, é muita diferença quando você compara um atleta profissional com alguém que pratica o esporte com frequência, mas não é profissional, né? Já é uma diferença muito grande. Mas nesse caso aqui, cara, a impressão que dá é que é uma pessoa que nunca correu nem atrás de um ônibus, né, cara? É muito esquisito o jeito que essa pessoa corre. Eu nem sei, pode ser que ela seja uma atleta lá, amadora, alguma coisa, mas a impressão que dá é que ela nunca correu, mano.
Eu também tive essa impressão, cara. Com todo respeito, né, como pôr de uma forma delicada, assim. Parece que tava cagado.
Né? Exato. Parecia que tava de calça jeans molhada, né? O arranque de uma jamanta, né?
Ai. Não, e teve um momento que ela parece que já tá dado até uma desistida. Não quer mais chegar no final.
Natural,
ela já,
né?
Tá devagar, daí já dá uma... Já desbeiça já. É isso.
Manda a próxima aí, Cláudio.
Empresa monitora home office com tecnologia de pressionamento de teclas e demite funcionária ausente por má conduta.
Rapaz.
Ela até recorreu da decisão, mas o tribunal desconsiderou. Ela era responsável por criar documentos de seguro, imprimir cronogramas regulatórios e monitorar a conformidade do trabalho em casa. E, ironicamente, seu próprio desempenho marcou o fim de sua carreira de 18 anos na empresa. Ela monitorava a disciplina da galera, mas ela mesma estava ausente dos teclados, Caião. E a galera... Cara, uma coisa que eu fiquei chocado é que hoje em dia tem até um AI que, pelo som, consegue interpretar mais ou menos o que a pessoa está digitando.
Caralho!
Não é universal. Uhum. Ela tem que ser treinada com o som do seu teclado, né? Uhum. Com o som específico do seu teclado, do seu ambiente. Mas uma vez que ela está treinada, ela consegue, pelo som das teclas...
É, deve ser pela posição do teclado, né? Ela deve saber qual tecla é e tal. É, porra.
Pois é.
Eu não sabia que tinha essa tecnologia, não, cara. Fique esperto, você, ouvinte que trabalha em home office, aí você pode estar sendo monitorado.
É, às vezes com computador fornecido pela empresa, né? É. Que vem cheio de baragulê, né? Pois é, cara. Só que também, velho, eu dou razão pra empresa nesse caso aqui. Porque tá falando que em 4 dias ela teve 0 hora de trabalho. Pô, aí abusou. Eu achando, coitada, né? Deve ter saído pra ir levar a sobrinha no dentista e punido. Mas não, ficou 4 dias sem trabalhar, cara. Ela logava e ia fazer outra coisa.
É, não. O relatório consta aqui que começou mais tarde, em 47 dias. Ela terminou mais cedo, em 29 dias. E realizou 0 hora de trabalho em 4 dias. Agora, tem que ver, né, cara? É. Depende do trampo dela. Então, assim, de repente, se é um trampo que você... Não importa quanto tempo você trabalha, mas o quanto você produz, né? E não importa o horário que você trabalha, mas desde que você cumpra ali as suas metas, né? Aí, beleza. Tanto faz, né? Imagino que pra empresa, tanto faz o horário. Se ela começou mais cedo, começou mais tarde. Se não trabalhou num dia, mas se fez tudo que tinha pra fazer na semana, tá ligado? Mas não parece que é o caso, né? Parece que ela não cumpriu as metas aqui e...
Pois é. Inclusive, eu achei interessante a justificativa dela. Posso ter ido às compras, mas não o dia inteiro. nesse caso...
Já falou que fez merda, não tem como.
É difícil. Tenho muitos problemas pessoais que causaram um declínio na minha saúde mental e, infelizmente, acredito que isso afetou meu desempenho. Ah, meu amigo, que ela tá de migué, cara.
É,
e mas... já vem com esse negócio de misturou compras com saúde mental e problemas pessoais, sabe? É um suco de problema
aí. É, mas isso aí já é ela plantando ali, né? Alisando o terreno pra uma ação trabalhista aí. Que...
Cara, meu pai, ele trabalhou 30 anos no INSS, trabalhando com inquérito, né? Ele fazia apuração de irregularidades.
Uhum.
Boa parte delas sendo benefícios, ou seja, aposentadorias, auxílios, tal, concedidos de forma irregular. Tipo, a galera vai lá e aposenta um morto, entendeu?
Sim.
Faz diversas maracutais. Daí vai investigar se o funcionário fez por incompetência, consciência ou se ele estava consciente, concedeu o benefício fraudulento, tal, tal, tal. E meu pai falou que era de praxe. Começa a investigação, a pessoa imediatamente começa a ir ao psiquiatra.
Nossa.
Aí depois alega, não, eu concedi, mas eu não estava pleno da minha saúde mental, no entanto, estou indo ao psiquiatra. E meu pai sempre disse que o passo um dele era investigar se as visitas do psiquiatra antecediam o fato ou não.
Sim.
Era muito comum, só depois do fato a pessoa, opa, mas não é que eu tenho uma depressão?
Aí é fácil, né?
E aí, bicho, tem que ver, entendeu?
Aí fica fácil.
É, até porque ser descoberto deprime também, né?
Sim. É um bom motivo pra ficar deprimido.
Deprime mesmo.
Vamos pra saideira aqui, Klaus?
Vamos lá, Caio.
A última aqui então, hein? Demitido por selinho em namorada, homem reverte justa causa na justiça. Basicamente, Klaus, o cara trabalhava na mesma agência com a namorada dele. E os dois deram um selinho no meio do expediente. E a empresa foi lá e demitiu o cara. E eu achei meio estranho o fato de ter demitido só ele, né? Porque se os dois se beijaram, né? Enfim. Demitiu o cara falando que houve trocas de beijos, abraços e carícias. E aí, cara, é uma situação muito complicada, né? Porque dependendo do nível da carícia, né, Klaus? Dá pra entender que não é apropriado para o ambiente de trabalho. Porém, houve análise das imagens de câmeras de segurança e o que elas mostraram foi que houve apenas ali um abraços e corpos projetados para se beijarem. Ou seja, não foi identificado ali nenhum sinal que comprovasse alegação de cunho sexual. Então, a decisão foi revertida e o cara não foi demitido mais por justa causa, né? Deve ter pego aí uma indenização.
Agora eu queria saber qual que foi a injusta causa, Caio. Porque alguma coisa contra esse cara, o chefe já tinha.
Com certeza.
Ele já tinha.
Com certeza.
Ou ele queria pegar a mina do cara, ou ele já não gostava, não ia com a cara, ou já tinham brigado antes, porque não é possível.
Sim,
véio.
Sim, com certeza.
O cara fabricou uma espécie de atentado ao pudor pra demitir o cara.
E é o que eu falei, né? Porque, de repente, Klaus, era um casal que ficava se pegando no ambiente de trabalho com certa frequência, e o cara falou, na próxima eu vou demitir e tal. E aí demitiu na vez errada.
Pode ser também.
Se fosse isso, teria demitido os dois, né, cara?
Pois é, né?
Não faz sentido demitir só o cara, né? Aí é que realmente tem alguma coisa anterior, certamente. A mulher trabalhava bem e o homem tinha algum problema e aí só demitiu o homem.
Pois é. Muito estranho esse caso, viu,
cara? Também perto dos causos que a gente vê no Dois Empregos aqui, né, Klaus?
Pô, cara.
Isso aí tá muito tranquilinho.
A gente vê causos aí envolvendo o cara que transava dentro do tribunal, velho. Você acha que um selinho...
Muito rigoroso.
Aquele episódio A Ferramenta do Patrão, maluco ia pra fazer o trabalho de pintura e acabava pincelando a cliente e ainda levava as fotos pros funcionários verem.
Exatamente.
Cara, são 132 episódios de Dois Empregos, a gente já leu muita coisa aqui, cara.
Muita coisa.
Um selinho não é nada, um selinho é tranquilo.
E assim como a gente já viu muita coisa, um juiz trabalhista também já viu, né, Cláudio?
Ou...
Aí chega isso aí lá na frente dele, você acha que ele vai dar ganho de causa? Não vai.
Não vai.
Isso aí não é nada.
Não vai.
Maravilhoso.
Pois é. Mas é isso aí, Caio. Então, chegamos aqui ao final de mais um episódio. Já é o segundo que nós fazemos com notícias. Se vocês gostam dessa pauta aí, deixa um comentário aqui no Spotify ou lá no Instagram, na capa do episódio. Continue mandando histórias pro Momento Márcio Canuto lá na nossa DM do Instagram, @doisempregos.
Boa.
É isso, né, Caio? Tô deixando passar alguma coisa? Acho que é isso.
Ler os nomes dos nossos assinantes, Cláudio.
Boa. Começando aqui por eles. Wanderson Risseri, Marcos Tarini, Melissa Brasiak, Fernando Lucas, Juliana Dalla Costa, Robson Orlando, David Aguiar, Marina Santana da Costa, Mariana Favarato e Beatriz Takagi.
Boa, lá no plano executivo que ganhou aqui o meu beijo na boca por áudio, esse aqui que não será causa de demissão, hein? Eles, Arthur Fazol Cruz, Lucas Nunes, José Alberto Crescim, Leandro Nunes, Marcele Salgado, Pablo Gimenez, Weller Alves, Douglas Silva Vasconcelos, Bruno Pereira de Lima, Jefferson Feitosa, Luiz Eduardo do Nascimento, Ari Castilho, Gustavo Reis Dib, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaisso Guilherme, Misael de Castro, Mariana Doca, Carlos Henrique Reis, Juan de Carlo Oliveira, Thiago Cruz, Matheus Costa, Vinícius Samuel dos Santos, Ítalo Pérez, Arthur Guedes, Cristine Kazumi Takeuchi, Jonathan Felipe, Rodinei Júnior Gomes, Luiz Henrique Rodrigues, Benhur Brião, Frederico Bull, Laís Milani, Jéssica Pamplona, Letícia Torres, Robson Orlando, Diego Miranda e Flávio Teles.
Boa! E lá no nosso plano VIP, que ganha aqui os efeitos sonoros de pegação na firma, nós temos o Rodrigo Ibairro, o Nuno, a Sara Iog, Elício Neto, Felícia Fagundes, Alan Eric Córdoba Jimenez, Thiago Fortes, João Gabriel, Jimi Hendrix.
Boa! E agora eles, Klaus! Eles que não são loucos o suficiente para se consultarem no Tarot, ou são, né? Não sei. Mas são loucos o suficiente para nos patrocinarem aqui com tamanha generosidade e conta bancária elevadíssima. Estamos falando de Débora Diniz, ganhadora do sorteio, Luca Prado e Matheus Pivato.
Boa! É isso aí. Muito obrigado, show, pessoal, pelas assinaturas de vocês, por ajudarem o programa a acontecer e obrigado aos nossos ouvintes que estão aí toda semana contribuindo com histórias e sendo aí a nossa fiel audiência, né, Caio?
Boa, valeu, galera.
Divulgue a palavra do Dois Empregos para um amigo, contribua aí para nossa pirâmide e a gente se fala de novo semana que vem.
Show.
Fechou. Valeu, falou.
Abraço.
Tchau. Oh.